meio a epidemias, pandemias, chegou a hora da gente falar das doenças raras. E para isso, Viva Maria se veste de roxo, que na paleta de cores da saúde é a cor das doenças raras. E para que a gente possa melhor traduzir com todos os tons a importância dessa cor na prevenção, diagnóstico e enfrentamento dessas doenças, nada melhor do que a gente ouvir uma jornalista rara. Tem nosso aplauso. Seja mais do que bem-vinda, Patrícia Serrão. Que prazer.
Obrigada, Mara. É um prazer enorme estar aqui. Eu queria avisar as pessoas o que é uma doença rara, né?
Ah, sim, claro.
Uma doença rara, a Organização Mundial de Saúde diz que são aquelas que afetam até 65 pessoas a cada 100 mil indivíduos. Ou seja, 1,3 pessoas a cada 2 mil. É muito pouquinha gente, se você for ver assim, da doença, mas se você juntar todas as doenças raras do mundo, dá um montão.
Vem daí, então, a importância da gente dedicar esse mês de fevereiro para chamar a atenção da população brasileira para essa questão que é tão grave, né?
Sim, é importante a conscientização, é importante saber que se você tem algum sintoma muito diferente ou vários sintomas que não batem exatamente, que ninguém consegue descobrir, continua procurando, vai para outro médico, procura um especialista, procura na internet também saber o que são seus sintomas e vai nos médicos que indicam. Porque, às vezes, pode demorar mesmo. O meu diagnóstico, eu tenho síndrome de Ehlers-Danlos, levou 30 anos.
Queria que você repetisse o nome da sua síndrome, porque ela é tão rara que o nome também é raro, não é?
A minha síndrome se chama síndrome de Ehlers-Danlos. Para facilitar, a gente chama de SED, né? S-E-D, que são as primeiras letras. Ela, antigamente, era conhecida como síndrome do homem elástico, porque, normalmente, homens elásticos de circo tinham essa síndrome, né? A gente é mais flexível do que o normal. Foi entendido que isso é ofensivo, falar que a pessoa é uma atração de circo. Então, a gente chama de síndrome de Ehlers-Danlos, que foram os primeiros estudiosos que identificaram os sintomas dessa doença.
Entendi. Agora, por uma questão de gênero, já que estamos no Viva Maria, síndrome do homem elástico, e eu queria saber, essa doença afeta mais homens do que mulheres?
Não, nós mulheres somos privilegiadas. O meu grupo da síndrome de Ehlers-Danlos aqui do Rio de Janeiro, a gente tem 100 mulheres e um menino.
Nossa.
Acaba por conta dos hormônios, a gente acaba sendo muito mais afetada. Pode afetar o homem? Pode. Mas, em geral, nós mulheres somos premiadas. É. Eu saí de mulher elástica no carnaval, porque se a gente tem um limão, a gente faz uma limonada, né, Mara?
Haja criatividade. Aliás, esse é o seu forte. Tanto assim que ao lado do nosso grande querido amigo Leiberson Pedrosa, ele também jornalista, vocês fizeram uma série de podcasts contando a história de superação de várias pessoas que são potencialmente pessoas raras, não é isso?
Isso, o Leiderson foi um companheiro de trabalho maravilhoso. A gente fez um projeto que se chama Histórias Raras, onde a gente falou da vida das pessoas com doenças raras, para além da doença. Porque não é só a doença, você tem uma doença rara, mas isso não te limita, você é muito mais do que isso. Você é uma mãe, você é uma avó, você é uma mulher, você é uma jornalista, você é uma mestranda, você é o que você quiser ser. Uhum. E são mulheres que enfrentaram muitas adversidades e que conseguiram, apesar disso, formarem grupos de apoio, se fortalecer e ajudar outras pessoas e que hoje lutam pelos direitos dos raros.
Eu me lembro particularmente do caso da Ana Braga, que descobriu, depois de muito tempo, sintomas, né, que faziam com que ela fosse vítima de muito preconceito, já que ela tem a doença rara de narcolepsia. Você pode explicar o que vem a ser essa doença?
A Ana tem narcolepsia e ela dorme. Ela apaga do nada. Ela explica de uma forma muito engraçada. Ela fala, eu posso estar aqui falando com você e de repente eu estou dormindo. Eu posso estar muito feliz, emoções ativam normalmente a catalepsia, que é esse apagar do nada. Então se ela está muito feliz ou se ela chora, ela normalmente desmaia. Ela diz, eu posso estar no meio do bem bom também e apagar. E é o que
Nossa, agora, não é um cochilo apenas, é uma coisa rápida? Logo depois ela retoma a força e acorda ou não?
Depende, ela é roleta russa, é a cochilada russa. Ela pode dormir 5 minutos ou pode dormir 3 horas.
Nossa.
Existem medicamentos para isso, uhum. Então ela atualmente está medicada e aí isso facilita muito. Se ela tem cochilos programados ao longo do dia também, ela pode viver mais tranquila, sem medo de passar por isso. Ela era funcionária pública e foi aposentada à força depois do diagnóstico de narcolepsia por preconceito da equipe médica, que não sabia como lidar com uma funcionária narcoléptica.
Pois é. E você identifica esse preconceito como uma das maiores dificuldades das pessoas portadoras de doenças raras?
Sim, a gente tem muito preconceito, tudo é muito difícil. A legislação para pessoas com deficiência já está aí, a gente já tem cota PCD, a gente já tem direitos garantidos e no mundo das doenças raras tudo ainda está engatinhando. Uhum. Então ainda está em luta para falar o que, que é doença rara, o que são, por que, que essas pessoas que têm deficiências invisíveis ou deficiências não visíveis precisam desses direitos. Uhum. Isso é muito difícil.
Agora, 2024 é um ano bissexto, isso significa que fevereiro terá 29 dias e é nessa data que se comemora o Dia Internacional das Doenças Raras.
Nessa data, o Movimento dos Raros está fazendo uma campanha Ilumine com Nossas Cores para todos os monumentos do Brasil, o máximo que a gente conseguir, estamos mandando ofício, solicitando que iluminem com a cor roxa. A gente está pedindo, a Aparecida vai fazer uma corrida dos raros também, de pessoas, a primeira corrida de pessoas com doenças raras. A gente está tentando fazer ações pelo país inteiro e cada localzinho que tiver uma pessoa com doença rara está sendo convocado para mandar ofício para a prefeitura da sua cidade, para pedir para iluminarem com as cores dos raros. Chegar em uma pessoa que pense, olha, esses sintomas aqui, vale a pena investigar, eu posso ter uma doença rara, já é vantagem pra gente. Eu acho que se você conseguir diminuir um pouquinho o preconceito, ensinar um pouquinho para alguém, já tá valendo.
Agora, Patrícia Serrão, minha querida, sem querer estragar a surpresa, estou sabendo que no dia 29 você vai estrear mais um episódio dessa série sobre doenças raras. E eu quero compartilhar o presente de uma fala que tem grande impacto e que traduz a importância do seu trabalho. Estou falando de Bruna Rocha, uma moça de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que descobriu esclerose múltipla aos 14 anos de idade. Vamos ouvi-la.
Para mim foi muito difícil, porque como eu tinha 14 anos, eu descobri que eu ia morrer em 10. No dia seguinte, eu falei para minha mãe que eu queria sair da escola, porque para mim não fazia sentido eu seguir na escola, sendo que eu tinha só 10 anos de vida. Mas, ao mesmo tempo, também, ter um diagnóstico muito jovem foi bom no sentido de que eu planejei a minha vida sabendo que eu tinha esclerose múltipla. Então, quando eu converso com pessoas que tiveram um diagnóstico lá pelos 20 e poucos, 30 anos, é muito mais difícil para essas pessoas, porque elas já estão construindo uma carreira, elas já têm uma família formada, elas já têm tudo isso, e elas têm que readaptar tudo isso depois de adulto. E eu não precisei disso, porque eu sempre soube que eu tinha esclerose múltipla, né? Então, assim, eu comecei, por exemplo, eu comecei uma vida sexual com esclerose múltipla. Todos os meus namoros foi com esclerose múltipla. Todos os meus trabalhos foi com esclerose múltipla. Toda a minha carreira foi planejada com a esclerose múltipla. Então, acho que nesse sentido, acaba sendo mais fácil para a gente ter um diagnóstico mais cedo do que para quem tem um diagnóstico com 30 anos. Que aí tem que readaptar toda uma carreira a uma realidade de uma doença crônica, né?
Foi, então, o depoimento de Bruna Rocha, essa moça que se descobriu com uma doença rara. E voltamos então com a nossa querida Patrícia para agradecer, inclusive, esse presente que ela nos deu, ilustrando o tamanho do preconceito com todos os tons, com todas as letras. Patrícia, você reconhecidamente é uma liderança importantíssima nessa mobilização em prol das pessoas que têm doenças raras, né? E eu queria saber se em algum momento vocês não pensam em fazer um crachá, a exemplo do autismo e outras doenças que também, como girassóis, fazem questão de ser identificadas com esses crachás. Você acha que isso seria uma boa iniciativa para popularizar, inclusive, a cor roxa, porque sabemos também que essa cor roxa, ela é muito associada ao lúpus, à fibromialgia e ao mal de Alzheimer, né? Que também são representadas essas doenças pela cor roxa, não é verdade?
É, então, Mara, o colar de girassol vem de uma instituição chamada Sunflower. Eles foram criados na Inglaterra para identificar pessoas com deficiências não visíveis. Então, o colar de girassol, que todo mundo associa automaticamente no autismo, ele já nos abarca. Ele abarca os raros, os PCDs, porque os raros que têm deficiências não visíveis são abarcados pelo colar de girassol. E a gente usa muito esse símbolo também, uhum. E tentamos usar. A gente está tentando ter uma carteira dos raros, é uma demanda nossa, mas isso ainda está longe da gente conseguir. Mas isso nós já conseguimos. O colar dos raros, a princípio, nos abarca. Olha. Os outros a gente está tentando ainda e é isso que eu falei. A gente está construindo direitos, construindo ainda uma consciência sobre o que são doenças raras. Isso leva tempo, né? Yeah. Infelizmente, tudo leva tempo. Mas faz parte também. Eu espero estar abrindo caminho para que outros raros que venham depois de mim seja mais fácil.
Que maravilha. Que vocês sigam, inclusive, o caminho do girassol, que é uma flor tão especial. Significa felicidade por conta da cor vibrante que simboliza o calor, a vitalidade, a energia positiva. Sem dúvidas, ela é uma referência e um sinal de resistência no mundo da psicologia, com certeza. Então, eu desejo a você florir com toda a energia solar que você tem na voz, no coração, que você continue aí a serviço de todas as pessoas que, como você, são raras, raríssimas. Parabéns, minha querida.
Muito obrigada, Mara. Obrigada por ter aberto esse espaço para a gente divulgar as histórias raras e o Dia dos Raros.
E agora, para você e para toda a nossa audiência, os girassóis presentes na música de Djavan, na voz da eterna Cássia Eller. Agora vamos...